Sim, está começando mais um Depois do Expediente. Mais um episódio hoje com um elenco totalmente diferenciado, olha aqui. Começando ali da ponta, hoje temos nosso querido Willa. Tudo bem, Willa?
Tudo bem, tudo bem.
Tudo certinho. Tudo bonita sua camiseta da Nerd Store.
Nerd Store.
Disponível, gente, nerdstore.com.br.
Comprem.
Liz vai ficar muito feliz, tá?
Se vocês comprarem. Beijo, Liz.
Beijo, Liz. Beijo todo mundo.
Então, gente, sim, mais uma semana aqui, né? Depois do expediente, batendo um papo com o público.
Já batemos o ponto. Mas eu continuo com a minha dress code do financeiro.
Olha aí. Ótimo. Então, já que você começou falando, Jane, por favor, dê um boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Aí.
Okay. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez. Espero que vocês gostem do programa de hoje.
O programa está aqui mais uma vez, mas você é a primeira vez.
É, eu sou a primeira vez, estou bem contente e ansiosa para o que vai rolar aqui nesse bate-papo, vai
Olha
ficar bem
aí,
legal.
Perfeito. É, e nossa aí. Querida Rafinha também está aqui. Olá, Rafinha.
Rafinha, última, mas não a menos importante.
Importante.
Ah, é isso, gente, espero que vocês gostem muito.
Se você gosta dos posts das nossas redes sociais, agradeça essa mulher aqui.
Só agradecimentos, não quero xingamentos. Isso. Obrigada. Xingamentos vocês guardam.
Bem difícil. Reclamo na sua casa.
Sim. Mas tem esse xingamento em rede social? Quase não tem.
Imagina
minha terra sem lei, né, gente?
Pelo amor de Deus. Mas, aproveitando aqui que a gente apresentou a equipe do Jovem Nerd, parte da equipe, eu já quero puxar um assunto aqui, porque nosso querido Pedro Siqueira, o Pedrinho, que cuida lá da redação do Nerd Bunker, ele é um cara que é instigador, ele gosta de provocar, gosta de botar pilha errada. Ele foi lá no nosso grupo do Zap, que é no Telegram, né? A gente tem um grupo do Zap, mas é no Telegram.
Exatamente.
E ele levantou a questão sobre cuscuz paulista e cuscuz nordestino. Porque aqui na Magalu teve um almoço, teve o cuscuz.
Exatamente.
Né? O cuscuz paulista. Gerou uma certa intriga, gerou uma discussão. E aqui a gente queria um pouco discutir, que eu falei, eu vou trazer isso para o Depois do Expediente. Porque eu e a Jane, a gente gosta do cuscuz paulista.
Sim.
Certo?
Muito.
Mas acho
eu
que
amo.
Somos os únicos na empresa, né?
É, agora vamos ver qual a opinião de vocês, né?
Vocês eu não amo. Gostam do cuscuz paulista.
Não, vamos lá.
Tá.
Eu sou de Pernambuco, vamos então lá. Eu sou da terra do Pedrinho, né? Então o Pedrinho veio lá e disse assim, Hilário, você tem que pegar suas raízes nordestinas, tem que mostrar pra essa galera o que é o cuscuz de verdade. Aí eu disse, amigo, bem pensado, bem pensado. E aí a gente colocou a foto lá e eu disse, como é que a gente troca o manjar? É uma delícia, que vai bem com tudo, é muito gostoso.
É um flocão, né?
Super flocão, um amarelinho. Que dá pra você comer com leite, com carne, né? Com peixe, com tudo. Acompanha, né, Rafinha? Rafinha também gosta, né? O que você acha?
Doce, salgado.
Doce, salgado. Enfim, então, como é que você troca pelo cuscuz paulista? E aí, esse foi o debate.
Você pode pôr um camarão, você pode colocar uma carne seca. Tudo que o cuscuz nordestino também pode colocar, mas eu prefiro combão completo, gente.
Ah, não,
eu amo.
Pudim salgado.
Gente, tem ômega 3, não, olha não, só, não, tem não, sardinha não, que vem no ômega 3, gente. Muito não, bom. Eu
é
amo,
uma bomba de vitaminas.
É, olha aí, tá te convencendo, Rafinha.
Não.
Mas por que você gosta, Maurício?
Porque é gostoso. Eu cresci comendo o cuscuz paulista.
Tá.
Então ele me tem, sabe, igual o ratatouille, quando o cara come lá e lembra da infância? Tem um pouco disso comigo, mas eu assim, ele é que nem eu. Ele é feio, mas ele é gostoso. Ele é bom. Mas eu concordo que a aparência dele é aquela aparência de sujeirinha que fica no fundo da
de comida ralinho, né? Ralinho de pia, né?
Pra mim, eu sou da seguinte opinião. Quem ama o feio, bonito lhe parece.
É.
Então eu amo o cuscuz paulista, eu acho ele lindo e perfeito.
Vocês já comeram? Vocês chegaram a comer o cuscuz paulista?
Já. Assim, ó, teve
não,
vezes.
Não, Rafinha.
Teve vezes que eu já comi e realmente estava bom.
É, eu estou na defesa. Okay?
Estamos aqui, aqui. Eu e Rafinha aqui contra, né?
Mas a Rafinha tem um problema, que ela nunca provou.
E eu não tenho
assim,
por que provar.
Nunca provou.
Gente, assim, aquelas coisas. Eu falo assim, quando você vai sentir vontade de comer alguma comida, você vai pelo cheiro, aparência.
Sim.
E aí, se não tem esse pré ali, antes de você comer, eu não sinto vontade nenhuma de comer.
O cheiro não te apetece, a aparência não te apetece.
Já olhei assim, eu já vai provar, eu não vou, não.
Na prova você vai gostar. Eu tenho certeza que você vai gostar.
Você faz?
Com o quê?
Eu faço, não sou a melhor, tá? Porque eu tenho a gente... Lá nas minhas amizades, lá, tem as tradições, né?
Tá.
A tradição de uma é fazer o bolo de pão de queijo, que no caso sou eu.
Bolo de pão de queijo?
Exatamente, perfeito. É uma lenda aqui no
Jovem Nerd.
É uma lenda, porque
gente,
eu sempre falo, mas eu nunca faço.
Super escondendo aqui o jogo, sabe? Ninguém sabia desse bolo de pão de queijo.
A gente fez lá o
negócio do São João.
E o São João você não trouxe?
Não trouxe, porque não consegui.
Mas você queria trazer, né?
Eu até falei que ia trazer. E também o pudim, que meu pudim é o melhor, tá? Tem uma pessoa na empresa também, que ela debate comigo, ela fala que o melhor é o dele, que é, no caso, o Bruno, né? Salutes.
Salutes, homem do pudim.
Exatamente.
Então, assim, nosso diretor, né?
Produtor, diretor.
O cuscuz paulista, eu amo comer, mas eu não sou a mais indicada pra fazer. Eu prefiro comê-lo.
Tá. Okay? Mas vamos fazer esse pudim aí, então.
E o bolo de pão de queijo.
Eu quero o bolo de pão de queijo
agora.
É perfeito.
Mas aí a gente deixa, então, vamos deixar pro público. Vocês colocam aí nos comentários quem vocês são, Tim Cuscuz Paulista ou Tim Cuscuz Nordestino. Vocês avisam aí nos comentários. A gente vai trazer isso no próximo programa. A gente estava aqui nesse debate onde a mesa não está concordando, mas eu acho que tem assunto que todo mundo concorda, né? E de concordar, eu acho que é uma coisa que todo mundo aqui concorda, que gosta e que é legal, é Chaves. O Chaves do 8. Vocês gostam de Chaves?
Aí eu amo, né?
Eu amo tudo,
é uma série.
Se alguém não gostar dessa mesa aqui, eu vou tirar ela agora.
Está convidada a se retirar.
Está convidada a se retirar da mesa. Mas vocês chegaram a assistir o Sem Querer Querendo, né, de HBO Max? Souberam da série, quem não viu?
Eu sei da série, mas eu ainda não tive a oportunidade de ver.
Tá.
Mas já está na minha lista para eu assistir.
Você tá a mesma coisa? Rafinha? Mesma coisa. Você assistiu
que eu amo,
assisti,
né? Eu amo
mas
muito.
Mas eu fiquei curioso porque parece que a Dona Florinda não autorizou, né?
É. Isso, nem a Dona Florinda, nem o Kiko, né? Que é o...
Carlos Villagrán.
Carlos Villagrán, e o nome dela é Florinda mesmo, né? E eles não autorizaram, e aí os nomes deles são trocados na série, né?
Que adianta não autorizar, vai aparecer
da minha vida. E aí, mas todo mundo sabe que são eles, e assim, e a série é bem realista, foi autorizada pelos filhos do Chaves, do Bolanhos, isso.
Exatamente.
E aí tá lá na HBO Max o maior sucesso, tem muitos e muitos comentários na internet.
Eu amo.
Né? Assim como tudo do Chaves é bom, né?
Sim.
Tipo assim, cara, ele maravilhoso, maravilhoso tudo. Eu vejo agora, às vezes, com meu irmão. Meu irmão tem 10 anos, e aí eu deito com ele, assim, pra assistir. Eu já assisti 10 vezes o mesmo episódio.
Até as falas,
e eu dou risada ainda, assim.
As falas, a gente já tá sabendo.
Aí, do nada, meu pai chega assim, você tá rindo disso ainda? Eu, sim.
Da mesma piada que você ouviu 3 vezes. Mas é legal, porque a Rafinha já é outra geração. Quantos anos você tem, Rafa?
Tenho 25.
25.
Ela é geração Z,
eu já assistia, né? Agora o irmãozinho dela de 10 anos já tá assistindo também, então
todas as gerações, atravessa as gerações, né?
É muito legal.
Tem que apresentar para as futuras gerações, porque são incríveis.
É incrível,
é incrível.
Atemporal.
Exatamente, atemporal.
Aproveitando que a gente tá falando de Chaves, gente, nossa querida Girafas trouxe pra gente todo Chaves e toda a turma diretamente de Acapulco, olha aí. Que bonitinho eles de chinelinho, hein? Pô, vocês estão comendo já, gente?
Tá uma delícia isso aqui.
Tá uma delícia.
Que beleza, hein? Ó, tem toda a turma icônica do Chaves aqui. Temos o nosso querido Seu Madruga, a Chiquinha. Temos o nosso querido Seu Madruga de chinelinho. Porque eles estão todos em Acapulco, gente, ó. Chiquinha, Chapolin, Chaves, lá do outro lado tem o nosso querido professor Linguiça, a Dona Florinda, o Kiko com a marca do bronzeado de óculos, muito bom, e o Seu Barriga. E você encontra todos eles comprando o combo infantil ou o combo do Chaves, você garante o seu Gira Surpresa, que vem, ó, vem no barrilzinho, gente. Isso é muito maravilhoso. Mas o que essa galera tá comendo ali? O Hilário tá comendo o churros da Dona Florinda. Maravilhoso. Nossa querida Rafinha tá saboreando um sanduíche de presunto. Tá bom?
Maravilhoso.
Você sabe que você tá saboreando o famigerado sanduíche de presunto que o Chaves nunca conseguiu comer.
Eu me sinto honradíssima.
Né? É uma honra mesmo, tem que se sentir mesmo. E a Jane tá tomando o refresco de tamarindo, que é de limão, mas tem sabor de groselha. Tá bom?
Muito bom.
Refrescante.
Muito gostoso.
Gente, corre lá para Girafas para garantir o seu Gira Surpresa. Faça a coleção completa, por favor. Eu vou fazer, porque, ó, produção.
Aê.
Tem aqui, ó, o Chapolin tatuado aqui, que é o amor que eu sinto por essa turma. Então você pode garantir todos eles em Acapulco. Maravilha. Muito obrigado, Girafas, por ter patrocinado aqui a gente do Depois do Expediente. E a gente vai continuar com o negócio da mesa aqui, tá?
Com certeza, já é um sucesso.
Vocês podem ir saboreando.
Eu, inclusive, sem querer, eu vim de Chiquinha.
Olha aí!
Faltou só meu óculos.
Bom, mas esse sanduíche de presunto tá com a cara boa mesmo, hein?
Faça as honras.
Só um pedacinho.
Tá bom mesmo.
Não, é muito bom. Mesmo.
Muito.
É muito bom.
Também quero.
Maravilha, adorei.
Não deu pra segurar.
Pode me dar um suquinho aqui? Muito bom. Gente, então vai lá no Girafas, garante o seu Gira Surpresa. Bruno Saluto falou pra não falar de boca cheia, mas estou falando. E é isso. Muito obrigado, Girafas!
Valeu, valeu, Girafas!
E agora, gente, vamos falar do assunto do momento. Felca. Até a última hora que eu vi, tinha acho que uns 40 milhões de views o vídeo dele sobre adultização. E foi um sucesso. E na data de publicação desse programa, vai estar sendo votada a PL 2628, que trata sobre isso, né? A gente não sabe o resultado, porque a gente tá gravando um dia antes, né? Mas a edição vai colocar o resultado aqui, se já tiver. Se não tiver, depois você confere aí em algum lugar. Mas a gente tá tocando nesse assunto também porque isso não é um assunto novo, né?
Exatamente.
É um assunto antigo. Alguns youtubers já até falaram, pô, a gente vem falando disso há algum tempo, né? Mas foi o vídeo do Felca que fez a parada estourar. E a gente tem aí de já um histórico que vem desde os anos 90, pelo menos, ou até antes, de não, crianças sendo adultizadas.
Ah, muito antes, né? Se você for passar pra... Eu tava procurando, antes do... A gente tava fazendo a pesquisa dessa pauta, por exemplo, a gente pegou a Porta da Esperança do Silvio Santos. A Porta da Esperança do Silvio Santos tinha lá o concurso da Mini Gretchen. E era com a da Mini Gretchen.
Meu,
e aí depois teve o concurso do Mini Chan. Depois teve o concurso... Teve vários concursos que foram rolando ali. E
teve uma febre de minis,
ao longo
minis,
dos
né?
anos, é. Teve. Tem uma longa... Ao longo Exatamente. Dos anos, não é uma pauta nova, né, gente? Então, que a gente estava debatendo,
todo mundo
incomodado, né?
E agora que vai acontecer, né?
É, antes todo mundo achava normal, né?
É, exatamente.
Inclusive, vários atores, vários famosos que a gente gosta hoje em dia, que a gente, né,
Exatamente.
Conhece, eles vieram um pouco dessa coisa de ser exposto à mídia já jovens, já pequenos, já mais novos. Temos exemplos de Justin Bieber... É, Britney Spears e muitos outros aí.
Sandy
então, assim,
Sandy Júnior.
Exatamente. Mas aí a gente tem, por exemplo, a Sandy, o Júnior, o Luan Santana, o Rodrigo Santoro, que são famosos que não expõem os filhos de jeito nenhum na internet. Você não conhece o rosto do filho da Sandy, tem quase 10 anos já o filho dela. Não, você não conhece, sabe qual é o rosto dele. É, a filha do Luan Santana também, a Serena, você não sabe qual é o rosto dela, porque ele não publica, ele não coloca isso nas redes sociais, porque é justamente para não expor as crianças. Então tem um movimento também
Exatamente.
Das pessoas que já entenderam que como é nociva essa exposição, né?
Então, e eu tava lendo que a Sandy, ela comentou que ela quer que o filho dela tenha uma vida normal.
Sim.
De criança.
E que ele escolha,
lúdica,
né? E que ele escolha
que
se ele quer aparecer
ele,
ou não.
Se ele quiser essa exposição, ele escolhe e aí tá tudo bem.
Mas só que vocês
não.
percebem que quem tem noção disso são as pessoas que já são famosas. Porque
que
é o pessoal que
por
não
isso,
é.
Já passaram por isso.
Porque
exatamente.
As pessoas que já não são, elas esperam que o filho dela seja porque elas não foram.
Sim.
Então acaba indo lá colocando, expondo a criança assim cedo.
É verdade, exatamente.
Sendo que pessoas que já foram expostas, elas já sabem. Assim, isso não é legal, não quero isso pro meu filho. Então, assim.
Paga um preço bem alto, né?
Porque... Sim, total.
A criança não vira a infância dela, né?
Mas a Rafinha falou da Britney Spears, e aí a gente lembra que a Britney é famosa desde criança também, porque ela era do clube do Mickey, né? E a Britney, ela tá sendo cotada pra vir em maio do ano que vem pra se apresentar no Rio de Janeiro pra milhões de pessoas, né? Quais são as outras pessoas? Vocês sabem quais são as outras pessoas?
A mais cotada, né, que o pessoal tá puxando muito, é a Beyoncé, depois vem a Rihanna, e também tem a Taylor, né?
Taylor Swift.
Taylor Swift. Ah, olha, dizer pra vocês duas coisas. Se conseguirem, se a organização, né, dos eventos do Rio de Janeiro, a prefeitura e tudo mais, conseguir trazer Miss Britney Spears pro Brasil, vai parar.
Vai ser uma coisa.
Vai emocionar.
Nessa lista de Britney, Beyoncé, Rihanna e Taylor Swift.
Isso.
A que você gostaria de ver a Britney?
Olha, a Britney, porque ela tá aposentada, né? A Britney só tá rodando no Instagram dela até
tá
hoje,
tá dançando,
né?
Com faca.
Tá dançando com faca, verdade, com as miniaturas no quarto artista, dela e artista. Tal. Artista, artista. Então ela é artista.
Conceito.
Mas é um conceito dela. Mas a Britney tá lá, sentadinha na casa dela, né? Aposentada.
Você acha?
Se ela sair da aposentadoria pra vir para o Rio de Janeiro cantar pra 2 milhões de pessoas, eu estarei lá, inclusive.
A prefeitura do Rio de Janeiro quer criar a tradição... Exatamente. De trazer uma diva todos os anos pra cantar na praia.
Não sei por quê.
Não, eu acho
será?
Super
válido. Mas por que será, né?
Pra aumentar. Eles acho que falaram pra aumentar.
Você sabe por quê. Você não quer falar. Mas eu acho que você não tem problema.
Não, é porque na verdade, assim, gente, diva pop. Eles já fizeram 2 anos de diva pop. Aí um monte de gay foi lá assistir o programa, assistir o show. Aí agora vai ter outra diva pop. Eles querem continuar ganhando. Tem que marcar. Vai colocar lá quem? O Bon Jovi?
Não, ninguém vai. É até parar de funcionar. Quando parar de funcionar, eles não vão. Eles vão mudar.
Mas tem muita diva aí pra eles trazerem.
Exatamente, mas aí se for a Beyoncé, eu estarei lá,
nela.
Se for a Rihanna também, olha, se trouxer a Rihanna também é outra coisa, também estarei lá, acho que eu vou acampar lá, na praia, sabe?
O seu ranking é Britney,
Britney, a Rihanna, Beyoncé e a Taylor.
Taylor, você, Jane, por quem você acamparia na
Beyoncé,
em Copacabana?
Com certeza.
Beyoncé,
com certeza.
E você, Rafinha?
Beyoncé e, poxa, Rihanna. Ah, eu acho que, de preferência ali, Beyoncé, Rihanna e a Britney.
E a Taylor? Por que não a Taylor?
Quem gosta de Taylor,
Rafinha?
Você é o demográfico da Taylor. Você é o público-alvo.
Ela não me afetou.
É o cuscuz paulista.
Abafa. Exatamente.
Gente,
muito bem colocado.
Não fui eu que falei.
Vem aqui, câmera, aqui em mim. Vocês cancelam a Rafinha, não cancela a gente. A gente não tem nada a ver com isso.
Eu só não gosto, gente. Que isso? Você
não gosta?
Primeira vez?
Não. Gente.
Que
abafa, gente. Abafa.
É igual cuscuz paulista. Eu não sinto vontade.
Não te apetece.
Não sinto vontade, gente. Gostos.
É democrático, né? Democrático.
O público também. Coloca aí nos comentários. Vocês querem ver quem das quatro? Beyoncé, Rihanna, Britney ou a Taylor Swift?
Isso, coloca
no Rio
aí
de Janeiro, em maio do ano que vem. Lá na praia de Copacabana.
Alguma diva que não tá na lista aqui, que vocês gostariam de ver?
Ah, eu tenho várias. Uhum. Então, tipo a Cher, por exemplo.
Cher.
Já fui longe. A Cher seria muito maneiro ela estar lá, mas eu não viria.
Celine Dion é diva?
A Mariah também.
Nossa,
ela não se mexe gelada agora.
Ela já tá no congelado. Já colocaram ela na pilha.
Em dezembro seria histórico. Perto do Natal seria assim, ó. Ó, dica.
Dicas.
Ela passando calor no Natal.
Mas a Mariah vem para um festival de música aí agora, no Brasil, agora no segundo semestre. Vem, exatamente. Vai estar aí. Mariah Carey estará no Brasil. Miss Mariah Carey.
Galera, recado rápido agora, hein? Você que gosta de tecnologia, não pode perder. Lá no feed do Nerdcast tem episódio extra. É um papo sobre tecnologia, segurança digital e recursos que podem mudar a forma como você usa o seu smartphone, graças à nossa querida Google, que está patrocinando esse episódio extra aí, para você ter mais Nerdcast para você ouvir durante a semana. Eles vão explorar lá novidades sobre pagamentos digitais e como manter as suas transações seguras. Então, se alguém entende de tecnologia, é a galera do Google, então vai lá ouvir. Anote aí, dia 26 de agosto, A próxima terça-feira, a famosa terça-feira, vai lá no feed do Nerdcast, que tem episódio extra para você, graças aos nossos amigos do Google. Um beijo, Google. Valeu por esse episódio extra aqui. Vê se faz um episódio extra do DDE também, pô. A gente está disponível. comercial@jovemnerd.com.br Gente, essa semana estreou Mulher da Casa Abandonada. Aquela história que pegou todo mundo de surpresa durante a pandemia. Podcast ou audiosérie do Chico Felitti e da Folha de São Paulo. Que a galera ouviu, ficou maluca, comentou nas redes sociais. Agora virou série, tá lá na Prime Video.
O grande destaque da série é porque a Hilda, que é justamente a pessoa que motivou a denúncia com a Margarida Bonelli, que é a pessoa lá, que é a mulher da casa abandonada, né? Uhum. Que era a empregada doméstica dela nos Estados Unidos, aparece na série. Porque na audiosérie ela não aparece.
Sim.
Só tem uns relatos do Chico com voice-over e uma locutora falando como se fosse ela, porque era tudo texto que ele tinha pegado. Mas ela aparece e o destaque é muito sobre ela nesse. Então a gente consegue ver agora o ponto de vista dela, uhum, para além da história que o Chico já tinha contado.
Trouxe
então,
novos desdobramentos, né?
Isso.
Pra essa história, né?
Isso, então, exatamente.
Essa parte da Hilda também contando, né?
Isso. Ela viveu lá. É a única testemunha, sim, do que realmente acontecia ali, né?
Sim,
exatamente.
Total. Tem uma questão nisso, porque por causa da Hilda, que ela é brasileira, ela foi levada lá para os Estados Unidos, né? Foi Ana Margarida, ela foi com o marido também, então ela ficou nos Estados Unidos, ela ganhou a cidadania americana, e aí ela teve uma mudança na lei dos Estados Unidos por causa dela, e aí ela mostra todo esse contexto, então, para mostrar que é um assunto sério mesmo, que acabou sendo virando essa questão, né, para a série da Mulher da Casa Abandonada, que continua sendo um hit, tá no, sim, Prime Video para todo mundo ver.
Muito bom.
E ao contrário da casa, temos uma maravilhosa diva que ela não é abandonada e ela é muito bem acompanhada, que é a nossa querida Andressa Uraki, e a o seu ranking de parceiros sexuais. Eu posso falar isso? Posso?
Vai ser desmoletivo.
Eu acho que é um adjetivo que você resolveu colocar.
Não, foi...
Aqui na pauta tá só ranking de parceiros. Pode ser parceiro de gamão.
Exatamente.
Gente, vocês não... Tá bom, tá bom, tá bom. Ela deixou...
Mas vamos falar, tá muito libidinosa.
É o ranking.
Mas vamos lá, ó. A Andressa Uraki revelou, através das suas mídias sociais, né?
Ela foi num programa, né?
Ela foi num programa. Foi pauta do programa.
Né? O alvo, isso.
O alvo, e daí ela fez o ranking.
Fez o ranking.
E em primeiro lugar está o Cristiano Ronaldo.
Que pausa, aqui teve uma discussão na reunião de pauta, que foi a Ju, que inclusive que trouxe essa pauta, a Ju, nossa prestadora aqui também, né? Ela disse assim, só homem hétero acha o Cristiano Ronaldo bonito. É fato, você acha o Cristiano Ronaldo bonito? É fato.
É isso aí. Eu acho que vai ser uma discussão mais pior do que a do cuscuz.
Eu acho. Você não vai chegar numa
Você acha o Cristiano Ronaldo bonito,
Ju? Eu não.
Você também não acha?
Ele é normal. Ele é completamente normal, é um jogador de futebol.
É um picolé de chuchu, por exemplo.
Bicho, não é normal.
Não tem gosto de nada.
Você também?
Gente, os Ronaldetti cancela a Jane e a Rafinha, tá?
Já de novo, mais um? Não, peraí, agora também.
Não, eu acho ele bonito,
Ele é bonito, ele é bonitão. Ele é presente,
isso é bonitão. Mas é porque você gosta de futebol,
mas,
né?
Ok, mas nem tanto assim. Acho que eu gosto mais do Cristiano do que do
Mas
do
ele
do
é futebol.
Mas vamos lá, uma pessoa que você conhece, o Vidani. O Vidani acha o Cristiano Ronaldo bonito?
Nossa, ele é apaixonado.
Então, aí tá
Cristiano
vendo?
Cristiano Ronaldo.
E o Vidani é um homem hétero, é por
Fala
isso.
Fala uma mulher que acha ele que baba o ovo por ele.
Andressa Uraki.
Colocou em primeiro.
Muito bem, muito bem, muito bem.
Em primeiro.
Agora, não mais importante, não menos importante no caso... Temos um brasileiro no ranking.
Olha aí, que
muito
bom.
Qual é o brasileiro?
E o que aconteceu? O cachê dele vai aumentar, gente.
Quem é? É o segundo lugar?
É o segundo lugar.
Quem é?
O Cauã.
Cauã Raymond.
Exatamente.
Para passou.
De vale então, tudo assim, para Andressa Uraki.
Exatamente.
É sobre
então,
isso.
Então, Cauã
vale tudo mesmo.
Ele passou por Andressa Uraki?
Eu não sei, não. Acho que ela está
segundo revelações
de Dona Andressa. Ela está querendo causar, né? E tem mais gente no ranking?
Então, aí nesse momento que eu vi, ela não quis elencar mais. Ela disse que o restante, todos eles, estão no mesmo patamar. Então,
em terceiro,
E todo até mundo, 20º, sei
mundo,
lá.
É. Todo mundo, mas ela não falou quantos, é.
Fala. Não, ela não contou. Tá. Não contou.
Andressa, ela, você está convidada a vir aqui no Depois do Expediente.
Por favor.
Tá,
vem aí. Dá o resto desse range.
Depois, Luiz Helena é cancelada, vai lá e assina nossas carteirinhas, né? Azul depois dessa. Mas está convidada. Bem-vinda aqui, tá bom?
Ela ainda tem o supermercado dela?
Tem, Super Uraque. Meu sonho de princesa. Meu sonho de princesa é ir no Super Uraque fazer minhas compras do mês.
E onde ele fica localizado?
É no interior de Santa Catarina, né?
Então, o dia que a gente vai de férias, dá um pulinho lá.
É, né? No Super Uraque? Dá pra fazer a gente fazer a Nerd Tour Super Uraque. Nerd Tour Super Uraque.
Atenção desde Alexandre. Vai chegar pra vocês aí, ó.
Proposta.
Exatamente.
Ela tem mais algum empreendimento?
Produtora de filmes, né? Produtora de filmes.
Tá certo. Ela ainda faz filmes?
Faz.
Ela parou, voltou, depois parou de novo.
Olha, Imola é uma caixinha de surpresas, né? É, então a gente tá aqui.
Você sabe o que é Imola,
isso.
Né?
O que é o quê?
É o no... Você sabe o que é Imola, né?
Não.
É o nome dela.
É o nome Imola. De guerra.
É o Imola nome de guerra. É a pista, ela diz que tem
curvas perigosas.
Ah, o circuito. Exatamente. De.
É porque tem curvas perigosas,
tem curvas
igual
perigosas. Ela. Isso, exatamente. Então já guarde já pro seu conhecimento.
Vou atualizar o Wikipédia dela.
Exatamente. Inclusive o pai dela agora também tá fazendo, né? Ele criticou muito ela, mas.
O quê? Tá fazendo filme?
Tá fazendo também.
Dirigida por ela e pelo filho
exatamente.
Dela.
Exatamente. Olha aqui.
Acho que é uma família ótima. É um exemplo.
Enfim, falar em filmes. Falando em filmes.
É sobre.
Não vai entrar, não vão entrar os filmes dela, tá?
Amém.
Só pra vocês saberem.
Amém. Até porque, né?
É, mas agora vai estar rolando do dia 28 de agosto até o dia 3 de setembro.
A semana.
Se não me engano,
é 3 de setembro. Mesmo.
A semana do cinema, onde a gente. Quem quiser ir, pode assistir filmes por R$10.
Olha aí,
vou aproveitar.
Sim, é o momento de você pegar aquele filme que você tava assim, será que eu vou? Será que eu não vou? Eu vou.
Os por filmes, R$10,
inclusive,
vale.
Gente, eu amo cinema, gente.
Peraí, eu quero falar uma coisa.
Aproveitar.
Inclusive, aproveitar que tirar o elefante branco da sala, os nossos colegas do programa anterior disseram que não gostam de ir no cinema. Mas aí a gente, o quê? A gente gosta. Eu gosto de ir no cinema, tá? Então vocês cancelam eles e não cancela a gente.
Qual o último filme que você foi ver no cinema?
O último filme que eu fui ver no cinema?
Olha, vai muito no cinema.
Não, então eu vou aproveitar essa semana.
Ah, tá bom.
Mas eu vou mesmo. Eu vou todo final de semana, eu vou no cinema. O último que eu assisti foi esse da Dakota Johnson, que tá no cinema, que é Amores Materialistas. Eu amo comédia romântica, gente. Então, é isso.
Você, Rafinha, qual é o último filme que você vai ver?
O último que eu fui ver foi Superman. Que, gente, assim, eu fui não dando nada para o filme. Eu saí de lá com a cara inchadíssima de chorar, rir.
É legal.
Gente, assistam. Quem não assistiu, aproveita pra pagar R$10 e assistir, porque ele é maravilhoso, vale super a pena.
E quais são os filmes que estão na lista?
Você pretende ver qual? Ó, vou falar a lista aqui. Aí você escolhe aí. Tem Quarteto Fantástico, Superman, Hora do Mal, Amores Materialistas.
Muito bom, tá? Quem gosta de comédia romântica, vai lá ver.
Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, que é aquela continuação do...
Muito legal.
Uma Sexta-feira muito louca. É, Fórmula 1. O Caio, inclusive, assistiu, ele falou muito bem.
Sim.
Tem Imola nesse filme.
Como Treinar o Seu Dragão. E aí, esses são os que estão por enquanto. E mais pra frente vão sair outros. Que vai ser o relançamento de Interestelar. Pessoal que ama Interestelar pode rever agora no cinema. Vai ter O Último Azul, que é um filme brasileiro. E Faça Ela Voltar, que é um filme de terror. Vão ter vários outros, tá, gente? Tipo assim, vocês têm que ver aí se vai ter mesmo na cidade de vocês, se não vai ter.
É, esse Último Azul, eu fiquei muito intrigado, cara. Vocês já viram?
É cinema nacional, né? Tá parece que ele vai entrar na lista. Ele vai entrar pra lista do Oscar.
Ele tá pra concorrer.
Tá pra concorrer, pra entrar pra lista do Oscar, que aí vai... Tá, mas tá bem cotado mesmo. Eu já tinha ouvido falar dele. Eu acho que temos grandes chances de ter de novo, ano que vem, mais um filme brasileiro.
Material para Oscar?
É, mais material para Oscar.
A história é bem legal, porque é um futuro distópico no Brasil, onde existe uma lei, a pessoa quando ela atinge uma certa idade, ela tem que ser
desativada.
Desativada, tá?
Gente, que absurdo.
E aí, a protagonista
palavra com
M
que a gente não pode falar aqui, porque, né?
É porque senão desmonetiza.
É.
Mas
eu vou assistir.
Mas aí a protagonista desse filme, ela tem o sonho de ver, acho que é a Amazônia, né? Ela tem, ela quer realizar um sonho porque chegou a hora dela. E ela foge lá e você acompanha ela. É bem, bem legal essa trama. Achei diferente do que a gente tá acostumado a ver de filme nacional.
Porque cinema nacional, geralmente, ou fala sobre algum crime, ou
alguma história real.
Uma história real, né? Ou uma comédia, né? Uma comédia, realmente. O cinema brasileiro é muito bom, vale a pena assistir.
Isso. E tem o Faça Ela Voltar, que eu já assisti.
Já.
É bem maneiro, gente.
É sobre o quê? Conta aí.
O Faça Ela Voltar é da mesma galera que fez o Fale Comigo, que é aquele filme da mãozinha. Você pega e vê os espíritos. No trailer, não revela muito sobre o que é o filme. Então, ele só mostra que é um filme de terror, que tem um menininho...
Então você assistiu o trailer?
Não, eu assisti o filme.
Ah, tá. Ah, que
é que eu não quero dar spoiler.
Não
dá spoiler.
Mas a gente pode fazer aqui momento... Tá, coloca aí. Momento spoiler!
Não, eu quero assistir.
Ela quer assistir.
Eu também quero assistir. Mas, eu também quero.
Gente, tem que contar pro público.
Não, mas às vezes o público...
Também quer ver.
Tá bom. O filme vai estrear, acho que essa semana, mas é bem legal. Quem gosta de filme de terror... assista, porque é bem bacana.
Vai dar pra aproveitar, então, com 10 reais.
R$10. R$10. Pode fazer o meme lá da bolsa, lá que custa R$3.
Eu vou assistir Faz Superman.
Faz um ingresso de R$10.
Fazer maratona. Vou maratonar.
Superman, A Hora do Mal, que não é A Hora do Mal.
Isso. Que é o filme das crianças. Que eu tô que nem o Neo do Matrix, esse filme. Porque tá vindo spoiler de tudo quanto é lado nas redes sociais, eu não assisti ainda.
Como você não assistiu ainda?
Eu quero ver.
A Hora do Mal.
Exatamente, né? Fazendo um trocadilho, né?
Vem pra me mandar pra cabine de imprensa aí, ó. Perderam uma grande oportunidade.
Marcaram bobeira.
Comercial @jovemnerd. Mas eu vou ver. Mas assim, tem muito spoiler da Hora do Mal, né? Nas redes sociais. Toda hora tem que dar...
E o nosso trabalho, a gente tem muito spoiler.
É, vocês
O nosso trabalho tem muito spoiler. Verdade. Eu falei pra não falar, porque até agora eu não peguei spoiler desse Faça Ela Voltar. Então, assim... Não fala. Obrigada.
É um filme difícil de ter spoiler. Ah, eu vou falar uma coisa desse filme. A protagonista é uma menina cega, né? E ela não era atriz. E ela foi contratada e ela arrasa, assim, na interpretação.
Nossa, que legal.
E ela é cega. Acho que ela não é cega totalmente. Ela tem boa parte da visão.
Mas peraí, a gente... É um filme de terror? É um filme de suspense?
É um filme de terror.
Eu não vou assistir. Eu não gosto de filme de terror.
Você não gosta.
É porque eu não falei no programa, eu falei no piloto, né? No piloto. Eu não gosto de filme de terror, gente. Eu não gosto de filme de terror e eu estou aqui trabalhando num lugar que vai lançar um filme de terror que é a própria carne, né?
Exatamente. Eu tenho que assistir. Eu não gosto, já falei também que eu não gosto de filme de zumbi.
Sim.
Eu até falei no.
Foi, no piloto.
No piloto também.
Exatamente. Então, não tendo zumbi,
mas já que
até que dá pra. Tô curiosa pra assistir isso aqui.
É isso, gente. O DDE vai ficando por aqui. Quero agradecer ao nosso querido Willa. Obrigado, Willa.
Valeu, gente.
Valeu pela sua participação. Nossa querida Rafinha. Obrigado, Rafinha.
Até a próxima, gente.
Até a próxima. Breve, Rafinha está de volta. E também nossa querida Jane.
Obrigado, pessoal. Nos vemos numa próxima.
Foi tranquilo, Jane?
Foi maravilhoso,
gente. Você
estava
um pouco nervosa.
Não, eu estava tranquila. Estava tendo um mini infarto, mas deu tudo certo.
Só um infarto
final,
de leve.
Eu estava um infarto de leve.
Bem derrubou.
Deu tudo certo.
Tranquilíssima.
Tudo ótimo.
Obrigado aos nossos amigos do Girafas também. Aê. Que trouxeram os bonequinhos direto de Acapulco pra gente. Nos alimentamos com churros, sanduíche de presunto e refresco de tamarindo, que na verdade é de limão, mas tem gosto de groselha. O Dedé vai ficando por aqui, gente. Voltamos daqui a 15 dias. Enquanto isso, peço para você seguir a gente lá no Spotify, onde estamos disponíveis em áudio e vídeo. Deixe o seu comentário. Compartilha nas redes sociais, faz stories com a gente, depois vai ver nossos cortes lá no Instagram do Nerd Bunker também. É isso aí, gente. Obrigado, pessoal,
obrigada,
mais uma vez.
Obrigada, gente.
Tchau.